com um forte contributo de Portugal, fez história na União Europeia e inverteu-se o ciclo de descrença e de degradação do projeto europeu a que vínhamos assistindo. Foi dado, sem dúvida, no Conselho de Julho, um dos mais relevantes pequenos passos traduzido em ações concretas a que Robert Schuman se referiria como método para a construção europeia. Não quero com isto dizer que foram sanadas todas as contradições e que os valores fundacionais da União Europeia passaram, por encanto, a ser partilhado por todos. Certamente que não. Apesar do sinal esperançoso dado pelo Conselho de Julho, não podemos, contudo, esquecer que os mesmos líderes que romperam o impasse do quadro financeiro plurianual e que consagraram o até há pouco impensável princípio da mutualização da dívida, são os mesmos que se revelaram incapazes de coisas aparentemente tão simples como o estabelecimento de regras comuns para a gestão das fronteiras em contexto de pandemia ou de convergir em questões relevantes da política externa, onde cada vez mais é necessária uma posição forte e coesa da União Europeia. Faz por isso todo o sentido, sem esquecermos que o processo final de aprovação das decisões de julho, no contexto da co-decisão com o Parlamento Europeu, ainda decorre, o Conselho reúna para discutir questões tão relevantes como seja o reforço do mercado único, a estratégia para a reindustrialização ou a transição digital, assim como questões fulcrais da política externa, como a tensão no Mediterrâneo Oriental, as relações com a China, com a Rússia e a crise na Bielorrússia. E apesar de não constar formalmente na ordem de trabalhos, o aparente mau desfecho das negociações do Brexit, que parece cada vez mais adivinhar-se, não deixará certamente de pairar sobre os membros do Conselho, como aliás o Sr. Primeiro-Ministro já admitiu. Este é certamente um Conselho para o qual o Primeiro-Ministro de Portugal vai bastante tranquilo. As posições da Comissão e da maioria do Conselho relativamente às matérias em agenda são genericamente coincidentes com as posições portuguesas, como demonstram as linhas de orientação do programa de governo, o programa do trio de presidências ou a arquitetura geral do programa de recuperação que acabámos de discutir há poucos minutos nesta Câmara. Nestes termos, para além de o felicitar pelo desempenho em nome de Portugal e pelo protagonismo acrescido que terá a partir de janeiro com a presidência portuguesa, gostaria de lhe formular três perguntas. A primeira, dada a importância de dispor rapidamente dos meios financeiros, designadamente do plano de recuperação, como antevê a possibilidade de um acordo em tempo útil, designadamente no que refere aos recursos próprios, no contexto da co-decisão com o Parlamento Europeu, onde, aliás, os deputados portugueses Margarida Marques e José Manuel Fernandes têm desempenhado um papel de relevo no time negocial. Segunda, depois da Turquia ter provocado a atual tensão no Mediterrâneo Oriental, como avalia a declaração do presidente turco, ontem proferida na Assembleia Geral das Nações Unidas, apelando para a realização de uma conferência regional sobre Chipre e a Grécia, isto é, no conflito com a União Europeia. Por último, e enquanto futura presidência do Conselho, como encara a perspectiva de, no primeiro dia de presidência portuguesa, é 1 de janeiro de 2020, ser confrontado com o eventual primeiro dia da relação caótica com o Reino Unido? Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua o grupo parlamentar do PS no uso da palavra. Tem agora a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O adiamento do Conselho Europeu previsto para esta semana, a razão do seu adiamento, mostra que vivemos numa enorme incerteza. Incerteza quanto à evolução da epidemia, incerteza quanto à profundidade da crise económica, incerteza quanto ao futuro. Não sabemos como vai ser a Europa depois desta crise global. Se conseguirá fazer prevalecer os seus valores, combater os nacionalismos e os populismos, defender o Estado de Direito e a democracia, promover o bem-estar dos cidadãos. Ninguém pode garantir que não iremos enfrentar grandes dificuldades, mas o Conselho Europeu pode e deve tomar as decisões que os cidadãos esperam e o momento exige. Já aqui foi referido que o Conselho esteve bem quando aprovou instrumentos e recursos inéditos para acelerar a retoma da economia. Recursos que se esperam que cheguem rapidamente a quem deles precisa. Com este acordo, ficou demonstrado que quando os decisores europeus se unem no mesmo objetivo, não há impossíveis. O Sr. Primeiro-Ministro já referiu os temas importantes que constam da agenda do Conselho Europeu. E eu gostaria, utilizando um slogan que também foi usado pela Presidente da Comissão e também é muito usado pelo Sr. Primeiro-Ministro, não deixar ninguém para trás, eu gostaria que o Conselho Europeu também se pronunciasse sobre a situação da Bielorrússia e que estivesse do lado do povo e daqueles que, com enorme coragem e não obstante a repressão violenta, as detenções, os feridos e até mortos, se continuam a manifestar reivindicando liberdade, democracia e eleições livres. Sei com conhecimento de causa, porque o pude confirmar em novembro passado como membro da Delegação de Observação das Eleições Legislativas, que são recorrentes as fraudes eleitorais na Bielorrússia. Em relação à transição digital, há muito que o PIS inclui o tema na agenda política. Consta do programa que foi sufragado pelas portuguesas e pelos portugueses, o programa do Governo dá-lhe a devida importância e também agora no plano de recuperação e resiliência lhe é dado grande desenvolvimento. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria que tivessem atenção e que me respondesse também que importância é que vai dar a esta temática no Conselho Europeu da transição digital, tendo em conta que a crise pandémica veio confirmar que as tecnologias digitais estão a revolucionar o mundo, mas também, ao mesmo tempo, tornou mais evidente e aprofundou o fosso entre ligados e não ligados, entre quem tem computador e não tem computador, entre quem tem competências digitais e quem não tem. A desigualdade digital é um risco real que deve
concluir,
ser acautelado.
Deputada.
É este o alerta, termino já, Sr. Presidente, é este alerta que vem das Nações Unidas. O mundo digital está a funcionar com muitos benefícios, mas não de forma igual para todos. E, portanto, preciso que o Conselho apoie, tome decisões de apoio às pequenas e médias empresas na transformação digital e no desenvolvimento, como disse também já o Sr. Primeiro-Ministro, das capacidades digitais na escola e nos programas de formação, para evitarmos que haja novas desigualdades a somar às já antigas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles, pelo Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No discurso sobre o Estado da União, a Presidente da Comissão Europeia apresentou a sua visão para a Europa, que considerou que está condicionada pela pandemia, aliás, como se viu com o adiamento deste Conselho Europeu. E este Estado tem uma dupla frente. Tem uma frente sanitária e da proteção da saúde e na crise económica e social, perante este choque de proporções absolutamente gigantescas nas economias, na destruição dos postos de trabalho, dos rendimentos das empresas. Espero que o Governo português, no próximo Conselho Europeu, possa continuar a desenvolver uma ação enérgica na defesa dos interesses de Portugal e dos portugueses perante algumas contradições nesta área. E passo a explicitar. Sabemos todos que precisamos de uma vacina para a Covid. Então, isto significa que precisamos mais investigação e mais inovação. E, portanto, não se percebe como é que foi possível reduzir o programa Horizonte Europa, que é um programa forte no âmbito da saúde e que não se compagina com estes cortes. O PSD defende o reforço deste programa europeu e eu pergunto se qual é, em relação a isto, a posição do Governo. A Presidente da Comissão Europeia, por outro lado, anunciou no Parlamento Europeu um novo pacto sobre as migrações. A ideia é acabar com o, enfim, inútil, quase diria, sistema de Dublin já com 30 anos e enverdar por uma abordagem baseada, primeiro, na humanidade, segundo, na solidariedade e, terceiro, e não menos importante, na distinção clara entre os que têm o direito de permanecer em território europeu e aqueles que não têm esse direito. Senhor Primeiro-Ministro, a propósito desta questão, recordo nos últimos meses, a costa do Algarve tem registado sucessivos desembarques de migrantes ilegais provenientes do norte de África. Já não restam dúvidas que Portugal entrou na fase B de chegada de migrantes. Apesar de reconhecermos que o assunto é complexo, sentimos que o Governo não está a fazer tudo aquilo que pode. E se está, não temos conhecimento. Primeiro, confirma ao Governo que existem, de facto, redes organizadas de migrantes ilegais para o Algarve. Continua o Governo a afirmar, como fez o seu Ministro da Administração Interna, que estas redes de tráfico ilegal são ridículas. Segundo, que medidas operacionais, designadamente centros de detenção que não existem, os migrantes são postos em quartéis ou mesmo fogem, de monitorização, como é que o Governo pretende implementar todas estas medidas para suster o avanço destes fluxos que a médio prazo ou se calhar no imediato podem ser uma bomba relógio, quiçá um segundo campo de Moria? E ainda neste âmbito, há avanços sobre o futuro acordo de migração com Marrocos e com outros Estados? O problema da migração é um desafio para toda a Europa, como sabemos, mas a pior coisa que se pode fazer é entrar em estado de negação. Pretende o Governo aproveitar esta oportunidade para abordar no próximo Conselho Europeu este tema que agora também nos entra pelas portas dentro? E que irá no âmbito do quadro estratégico com a Turquia, como sabemos, é um dos países que tem servido de tampão às vagas de imigrantes provenientes da Síria, e este tema vai ser repristinado na presidência portuguesa. Outro assunto que gostaria é de uma resposta mais direta à questão do Brexit. Os recentes desenvolvimentos fazem-nos soar trombetas de alarme. A insensibilidade para a paz na Irlanda do Norte, que tão laboriosamente foi conseguida e que pode estar em risco, e designadamente os acordos de Sexta-feira Santa. O fechamento cego à Europa, a retórica primária e populista, a quebra de acordos internacionais. Já não bastava a diplomacia do Twitter, que agora temos a diplomacia da pirataria contra as leis internacionais. Neste contexto, a ameaça de Boris Johnson de rasgar o acordo do Brexit levou, como sabemos, Portugal a revisitar o seu plano de contingência. Relembramos que é a obrigação do Governo de proteger os direitos dos cidadãos portugueses que residem, que trabalham, que estudam no Reino Unido. Além disso, este programa de contingência, se me recordo, tinha uma vertente virada muito importante para o apoio técnico e financeiro aos agentes económicos. Este apoio vai continuar a ser defendido? O que é que o Governo está a pensar fazer nesta matéria? Ou seja, três questões cruciais. A questão de uma política comum de saúde, a questão das migrações, do plano para as migrações e a questão do Brexit. Pedia, Sr. Primeiro-Ministro, que me respondesse, se possível, frontalmente a todas estas questões, porque um homem ou uma mulher, quando assumem uma função pública, devem considerar-se propriedade pública e logo com a obrigação de resposta cabal. Disse. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Fabíola Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo e todas as pessoas aqui presentes. Mais uma vez, a Covid-19 mostrou-nos a todas e a cada um a nossa fragilidade. Fragilidade pessoal, mas também coletiva, que levou, nomeadamente, ao adiamento do Conselho Europeu devido à quarentena do Sr. Presidente. A resposta europeia à pandemia pretende aumentar a resiliência da União. A resiliência para a biologia é a capacidade de recuperação de um ecossistema face a um desequilíbrio. Construir uma Europa mais resiliente significará não só recuperar da crise sanitária e